Uma pessoa colocou aqui algumas perguntas a respeito da partilha de ontem. Ela diz que foi muito importante saber que, mesmo quando nós cometemos erros, que estes erros não chegam a impedir o plano evolutivo, desde que nós estejamos trabalhando a consciência. Então, no nosso atual estágio, é praticamente impossível não cometer erros. E à medida que nós nos damos conta dos próprios erros, é que nós vamos diminuindo esta possibilidade, porque aí ficamos mais atentos. Agora, se a evolução dependesse de nós não errarmos, a evolução tinha que parar e esperar que a gente ficasse pronto. Isto é impossível, isto não existe, porque nós e os nossos erros estamos aí incluídos numa evolução que está acontecendo. Então é importante, não é que a gente fique acabrunhado pelos nossos erros, desde que a gente continue a trabalhar a consciência. Agora, ficar muito arrependido e não se trabalhar, isto é que é o ponto. Então, não se trata de ficar olhando para trás, para ver o que é que se fez até agora, que provavelmente foi errado. Mas é a gente continuar se trabalhando. Isto é o que foi dito. E o outro ponto que ela pede que seja acentuado é que existe necessidade de um certo tempo para se cumprir um ciclo, para que as coisas possam mudar de nível de consciência. Sim. Nós vamos trabalhando a consciência, vamos nos trabalhando, mas para haver uma mudança de ponto realmente, é preciso um certo ciclo de trabalho. Você não começa a trabalhar uma coisa hoje, nem ontem, nem anteontem, nem o ano passado, e já muda de ponto. Não, precisa passar um tempo. Isto tem que refletir em todos os níveis do ser. O ser tem vários níveis de consciência. Então, isto leva um tempo para que chegue no ponto realmente de você mudar de grau, ou de você subir um degrau. Isto precisa um tempo. E precisa um tempo também, que é um pouco maior do que este, precisa um tempo também para que os nossos centros de energia se renovem. Então, nós começamos a trabalhar a energia, começamos a colocar energia no trabalho evolutivo, mas nós somos formados de centros de forças, não é? Nós temos os centros do consciente direito. A maioria funciona ainda através dos chakras. Então, até que estes centros se renovem, até que estes centros se reajustem, isto passa um tempo. Hoje, as coisas estão mais rápidas, bem mais rápidas. Então, quando se diz que era preciso, no mínimo, 3 anos de trabalho para se mudar de ponto, isto hoje pode ser mais rápido. E quando se diz que precisava 7 anos antes que um centro começasse realmente a se transformar de forma decidida, isso também hoje pode ser mais rápido. Mas há pessoas que ainda estão nesses ritmos. Então, isto não são cálculos nem dados para todos, não. Alguns estão nesses ritmos. Então, se uma pessoa leva 7 anos para dar sinal de que está acontecendo alguma coisa, com um trabalho intenso, ninguém deve desanimar por causa disto, porque isto era o ritmo normal. Então, se a pessoa ainda está coligada com certas forças retrógradas, Então, o tempo que ela vai precisar para se renovar é maior. Mas hoje, como a gente vê, as coisas estão muito mais rápidas. Agora, aqui tem a terceira pergunta desta pessoa. Pessoas do trabalho que adoecem ou que ficam sem disponibilidade porque têm familiares enfermos e dependentes, isto é uma situação real num trabalho verdadeiramente espiritual ou não é real? E como seria se essas pessoas dessem os passos que deveriam dar? Então, se quando nós despertamos para o serviço e vamos nos ofertar para o serviço, isto é o serviço do mundo, não é? Isto é o serviço ao planeta, é o serviço a Deus, é o serviço à humanidade. E se algo kármico nos impede, ou se algo kármico nos limita, por causa desta limitação, nós não precisaríamos nos desligar do serviço, mas teríamos que aí fazer aquilo que se chama o impossível. Porque quem está no caminho não é para fazer o possível. São as pessoas normais, as pessoas do mundo que fazem o possível. Quem está no caminho é para fazer o impossível. Porque essas palavras, possível e impossível, isso são coisas mentais. Porque não existe nada impossível quando as leis de um outro plano começam a agir aqui. Nada é impossível quando as leis de outro plano se manifestam aqui. Da mesma forma, nada é possível quando o karma não permite. Nada é possível quando nós não temos condições para realizar aquilo. De forma que possível e impossível é relativo. Agora, quem está no caminho, não está no caminho para dizer não posso, amanhã não dá. Quem está no caminho é para fazer o impossível. Tudo aquilo que ninguém pode fazer, aquele que está no caminho está ali para fazer. Se vai acontecer ou não, isto é outra coisa. Agora, quem está no caminho está para fazer o impossível e não para fazer o que todo mundo faz ou o que todo mundo não faz. Esse que é o ponto. E isso se aplica a qualquer coisa. Então, parece impossível que você esteja no serviço impessoal e ao mundo e que algum impedimento kármico, como alguém que você tenha que tratar, que ficou doente, você aí tem que fazer o impossível. É o típico caso de fazer o impossível. Você é que vai atrair o impossível para ver o que acontece. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenha alguém que eu precise tratar. É kármico aquilo. E tem um serviço que está aí para ser feito, que já me foi entregue. Dependendo da minha posição nesta situação, pode surgir ou não quem trate daquela pessoa que eu devia tratar. Dependendo da posição que eu tome nessa situação, aquele impedimento poderia desaparecer de uma hora para outra, em qualquer circunstância. De forma que tudo depende da nossa posição também. Depende de como a gente está posicionado. Então, não é muito real você estar julgando alguém. Ele devia estar fazendo isto, ou ele devia estar fazendo aquilo. Não, porque ele está fazendo aquilo que ele pode. E se ele está fazendo aquilo que ele pode, evidentemente ele não tentou fazer o impossível, então ficou fazendo aquilo que pode. Está claro isso? A gente não está personalizando nem falando do caso de ninguém, porque cada caso é um caso. Agora, isto são coisas gerais. Nós já vimos, não conhecemos casos de pessoas que Tinham até data para desencarnar. E fizeram o impossível, não desencarnaram. Ficaram até ver que já podiam desencarnar. Olha, mais que isto. Agora, isto precisa ver caso por caso. Cada indivíduo está diante destas coisas de uma forma, com aquilo que ele é. Não sei se se trata da gente estar diante das coisas com aquilo que nós somos. Isto todo mundo é assim. Você está diante das coisas como você seria, compreende? Então você está diante de uma coisa, como é que eu seria para poder fazer? Aí sim. Aí você está num caminho evolutivo. Senão você está vivendo a evolução natural, a evolução humana, a evolução que todo mundo vive. E num centro espiritual, estas coisas são muito fundamentais. Porque num centro espiritual, onde cada um faz o possível, e onde cada um é o que ele é atualmente, e não o que ele seria, ou o que ele deveria ser, esse centro espiritual está morto. Então, eu não quero saber como é que eu sou agora. Eu quero saber o que é que tem que ser feito. E aí eu vou ver como é que eu seria. E aí vou fazendo. Vou fazendo. Vai acontecendo. As ajudas vêm. As ajudas vêm, as coisas mudam, as coisas se modificam. Mas você se conformar àquilo que você é, ou aquilo que você sempre foi, ou as coisas como são, então você não está realmente no caminho, você está fazendo o caminho humano como todo mundo. Claro que para estar numa sintonia destas, você não pode desligar desta sintonia. Porque se você desliga um momento para ir avaliar o que está acontecendo, você cai da sintonia. O importante é fazer a sintonia e partir com a sintonia. E não ficar avaliando, não ficar procurando ver como seria. Tudo isto é perda de tempo, tudo isto é perda de energia. Então, nós podemos sim estar numa situação muito mais dinâmica daquela que estamos. Sempre podemos estar. Uma pessoa sonhou que estava um pouco desanimada com a recusa de três pessoas que ela havia convidado para compor um grupo de serviço. E no sonho, ela estava aparentemente tranquila e surgiu um grande abismo gigantesco onde ela cairia quando desse o próximo passo. E ela ficou muito impressionada com este sonho. Então, quando você chamou as três pessoas para fazer um trabalho e as três pessoas não apareceram, se você também não aparece, você vai cair no abismo com elas. Se elas não apareceram, você vai fazer sozinha. Você vai fazer o que você tem que fazer, independentemente dos outros estarem fazendo ou não. Você vai fazer o que tem que ser feito. Porque aí naquele movimento vão começar a haver ajustes kármicos. Vão começar a haver ajustes no plano evolutivo. E aí você não sabe o que pode acontecer. E podem surgir colaboradores ainda melhores do que aqueles que não compareceram, compreende? Então não tem a menor realidade você deixar de fazer uma coisa porque os outros não estão fazendo, ou porque quem está junto com você não está fazendo. Se não está fazendo, você faça. Você faça por dois, por três, por quatro, você vá fazendo. Porque aí começa um reajuste e as coisas começam a mudar. Enfim, o importante é que as coisas mudem, é que as coisas caminhem, isto que é importante. E os reajustes vão sendo feitos. Tudo aquilo que é necessário aparece. Nada nos falta, como dizia Santa Teresa. Nada nos falta. Mas esse nada nos falta precisa ver em que posição nós estamos. Nada nos falta. Veja o impossível. Uma criatura, Santa Teresa, em plena Inquisição, falava com o demônio, lutava com o demônio, dizia que conversava com o demônio, em plena Inquisição. Eu acho que foi uma das poucas que não foram para a fogueira. E isso com grande parte da sua comunidade contra ela. Como é que não foi para a fogueira? Tudo foi como tinha que ser. Bom, referenciais não nos faltam. Falta só a gente se decidir. Falta só a gente resolver em que posição nós estamos diante deste mundo, diante deste planeta. Porque este planeta tem certas características que ainda têm que ser transformadas. Mas essas são ainda as características deste planeta. Então é aqui que nós estamos e temos que contar com tudo isto. Aqui uma pessoa pergunta: gostaria de saber o que é realmente esta energia chamada amor e se ela também precisa passar por processos evolutivos. Vocês veem, é uma pergunta muito real, porque realmente nós temos que perguntar o que é o amor. Realmente. Realmente temos que perguntar o que é isto. Porque, na maioria das vezes, nós estamos usando esta energia para nós mesmos. Estamos pensando em nós mesmos. Deixamos de fazer as coisas por causa de nós mesmos. Enfim, essa energia, em geral, está toda canalizada para si. Ou está toda canalizada para aqueles com os quais a gente tem alguma ligação de algum gênero. Quando isto é completamente livre, quando isto não tem vínculo nenhum, vínculo algum, com coisa alguma, com ninguém. Então, enquanto isso está dirigido para você mesmo, enquanto isso está canalizado para alguém específico, para uma coisa específica, isso são graus do amor. Porque isso é mesmo por graus. A gente vai percebendo esta energia por graus. Isto é uma energia própria desse sistema solar. O Sol nos dá o exemplo. Os raios são para todos. O calor é para todos. A presença dele é para todos. Quando aquela mesma energia em ponto infinitesimal cresce dentro do nosso ser, é para todos. Todos têm isso. Só não desperta o Sol interior quem não quer, porque de alguma forma já ouviu falar disto. Desde que nasceu, já ouviu falar disto. Mesmo que não tenha ouvido falar disto em casa, leu isso na rua, num cartaz, compreende? Mesmo quem não tenha ouvido isso na escola, já encontrou alguém que lhe manifestou isso. Essa energia é onipresente no sistema solar. Nesse sistema solar não há lugar algum, não há momento algum em que o amor não esteja presente, porque ele é onipresente, ele é a energia do sistema. Então tudo dentro desse sistema solar é amor. Agora, isto é percebido por graus. A gente vai despertando para isso por graus. E à medida que vai despertando, isto vai alimentando tudo. Isto vai abrindo caminhos, isto vai queimando impurezas, isto vai endireitando coisas, isto vai destruindo o que tem que ser destruído. Então, Isso está aí. Nós é que temos que despertar, temos que notar. E depois de termos despertado, termos notado, aí precisa um trabalho. Precisa um trabalho, porque isso é um trabalho de todo o sistema. É isto que o sistema está desenvolvendo. E esta pessoa gostaria de ouvir falar sobre isso. Olha, aí tem um CD chamado Amor. E tem o CD do segundo raio, daquela coleção dos raios. O segundo raio, me parece que são dois CDs que falam do segundo raio. Você pode ouvir aqueles CDs, refletir, pedir sonhos, não é? Decorar. Decorar quer dizer ouvir mesmo, mesmo que lá dentro da sua memória, dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, aquilo vá tomando outras formas. Então aí, se você aprendeu aquilo decor, aquilo realmente começa a desenvolver dentro de você, começa a encontrar em você o correspondente. E o que fazer para melhorar o desempenho da memória? Então, colocar a mente em coisas positivas, não ficar pensando nas coisas negativas. Ter muito cuidado com conversas inúteis. Você passa por aí, você vê as pessoas conversando, 90% daquilo não precisava ser dito, bastava 10% e estava tudo resolvido. Isto tudo, ao longo dos anos, vai dando esclerose, vai dando cabeça fraca, vocês vão ter que tomar Escleron, vão ter que tomar vitamina, tudo porque conversaram demais. É muita conversa, realmente, muita conversa. E colocar a mente em coisas positivas, né? Não é só não se desgastar. Porque a gente pode não se desgastar fisicamente com conversa social, mas pode estar se desgastando com a mente. A mente pode estar trabalhando como um cavalo solto. Então, isto tudo tem que ser trabalhado. Agora, para aqueles que gostam de televisão, desligar a TV, porque a televisão é um dos maiores dissolventes da energia mental. O vídeo da televisão emite raios que dissolvem certos níveis do nosso corpo mental. Tem função dissolvente, como raios, como eletrônica, como eletrônica. Assim como você põe um aparelho eletrônico no corpo, as células estão sendo estimuladas de forma cancerígena. Se você vê a televisão, você está recebendo aquilo pelos raios eletrônicos. De forma que é preciso cuidar de todas estas coisas, para depois ser ajudado. Ser ajudado quer dizer, se você tem um certo karma facultativo, que pode acontecer ou não, dependendo da sua atitude, aquilo não acontece, mas dependendo da sua atitude, acontece. Então você pode ter um karma de passar por um acidente grave. Se antes daquele acidente, internamente, o seu eu interno decidiu mudar alguma coisa, aquele acidente pode acontecer, mas você não morre. Você pode mudar as coisas. As coisas podem ser mudadas quando nós mudamos, quando nós nos transformamos. Então não tem nada que não possa ser mudado. Pode não ser mudado na hora, nem sempre dá. Mas às vezes é mudado até antes. Às vezes as coisas mudam antes de você pôr em prática aquilo que você decidiu. Porque às vezes há conjunturas. Nós não somos sozinhos, não? Nós dependemos de tudo e tudo depende de nós. Isto é uma unidade. Isto é uma unidade. Então, digamos que você esteja numa certa conjuntura kármica. Todos os que estão naquela conjuntura já decidiram efetivamente. Você só decidiu internamente, mas ainda não teve tempo de perceber o que é. A coisa se faz e você vai também. Porque os outros decidiram e você internamente decidiu. Falta só você descobrir que você decidiu. Aí leva um tempo. Então você veja como essas coisas são. E como poderiam ser, né, bem mais ágeis se nós estivéssemos numa outra sintonia, se nós buscássemos uma outra vibração. Em um grupo, essas coisas são mais rápidas e essas coisas têm mais possibilidade. Porque sendo um grupo, enquanto um é muito lento, o outro compensa, que ele é muito rápido. E nós temos que ter muita paciência com o muito lento, como temos que ter paciência com o muito rápido. E aí as coisas chegam no lugar. O grupo chega. O grupo sempre chega. Porque hoje as coisas são em grupo. Então, quando você vê uma coisa muito lenta, você aumente um pouquinho, você se acelere um pouco para ir compensando aquilo, para ir prestando um serviço, para ir fazendo jus, não é, a esta manifestação e a toda esta misericórdia sobre a terra. E como lidar com adolescentes, pergunta uma pessoa, que já despertaram para a realidade interior, mas ainda estão muito ligados à matéria e às ilusões. Então você dá o seu referencial, você dá o seu exemplo, você seja como você tem que ser. Porque isso fica registrado. Isto fica registrado no éter cósmico e isto fica registrado também na memória de quem viu. Mesmo que a pessoa não tenha consciência, ela registra aquilo, aquilo fica registrado. E um dia aquilo pode emergir e pode ajudá-la. Então, se é muito ligado à matéria e às ilusões, isto é neste momento. Se ele teve um referencial e se ele registrou aquele referencial, na hora que ele passar por um processo de purificação ou passar por uma prova, ou que essas ilusões se dissolvam, aquele referencial vai emergir. Ele já recebeu aquilo. Enfim, nós teríamos que trabalhar sem visar resultados. Nós trabalhamos pelo trabalho, não para visar resultado, não para ver o que acontece. Você faz aquilo que é para ser feito, aquilo que você vê que é para ser feito, e cuidado, que aquilo que você viu não é nada, é uma mínima parte. Você peça a luz para ver mais um pouco, porque aí te mostram. E uma pessoa gostaria que se falasse da reencarnação do ponto de vista dos reencontros. Bem, na lei da reencarnação há muitos tipos de reencontros. Então, na lei da reencarnação, você pode ter reencontros por atrações de nível físico. Ou você pode ter reencontros por atrações de nível emocional. Ou você pode ter reencontros por atrações de nível mental. E tudo isto vai ter que ser purificado naquele reencontro. Se o reencontro foi por isso, por necessidade dos corpos, por necessidade das forças dos corpos, então aquele reencontro vai servir para purificar isto, para iluminar, para resolver isto, para resolver. Agora, esse resolver, em cada caso, é de um jeito. Então, existem reencontros que são para ajustes, para purificação, reencontros que são para transformação de consciência, de coisas, de sentimentos, de pensamentos, de contatos. Então, são encontros neste nível. E nós vamos nos liberando destes reencontros é à medida que vamos cumprindo o karma, que vamos elevando a nossa consciência. Então, isto vai sendo cada vez mais diluído. E esse tipo de reencontro kármico vai sendo cada vez mais espaçado. Isso não acontece de um dia para o outro. Vocês sabem, não, que instrutores que escreveram livros perfeitos sobre o karma, na mesma encarnação em que estavam escrevendo aqueles livros, tiveram até que casar, porque tinham um karma com um determinado ser que estava num corpo feminino. E não só teve que casar por karma, teve que também ter um filho por karma. Lhe deu muito trabalho. E isto foi muito importante, porque ele escreveu todos os livros que escreveu e não foram tristes, nem sombrios, nem desanimadores, nem desagradáveis por causa de tudo isso. Os livros foram como tinham que ser. Então veja, essas coisas são assim, reencontros. Agora, existe um outro tipo de reencontro. É um outro tipo, que não tem nada a ver com estes. Digamos que a gente tenha uma determinada tarefa e se sabe, se percebe que aquela tarefa vai necessitar de colaboradores. Então, se aquela tarefa vai necessitar de colaboradores, aqui são necessários muitos reencontros para cumprir aquela tarefa. Não reencontros daquele gênero. Aqui vai precisar que, na sua conjuntura kármica, aqueles com os quais você tem karma positivo e com os quais você desenvolveu mútua confiança, aqueles reencarnam juntos. Demora um pouco, sabe, para organizar uma encarnação desta. Isto é, para você poder assumir uma tarefa que necessite de colaboração, isto demora um pouco para ajustar. Porque vai precisar esperar que seres muito básicos estejam disponíveis para encarnar juntos. Seres muito básicos quer dizer aqueles que confiam em você, aqueles em quem você confia, aqueles cuja energia sintoniza. Veja o trabalho daquelas consciências que organizam o karma. Trabalho que dá isto. Porque essas pessoas eventualmente nem iam se reencontrar aqui. Essas pessoas já têm o seu caminho decidido, já estão com o seu caminho traçado, mas vão se reencontrar. Reencontrar para quê? Vão se reencontrar porque existe uma tarefa que precisa ser em grupo. Não é uma tarefa individual. E que, se ali falta um deles, já muda um pouco a coisa. Então não pode faltar ninguém. Então aqui o karma tem que organizar isto. Isto é um outro tipo de reencontro. E quando é um reencontro de serviço, como é um reencontro no campo do serviço, se vê logo. Porque você teve o reencontro, ali nunca aparece nada de complicado. Nunca se trata de nada a não ser o motivo daquele reencontro. Isto em princípio. Depois, todos em corpos materiais e como seres humanos, não? E nos caminhos deste mundo, vão surgindo novas situações, vão surgindo novas circunstâncias. Mas quando vão surgindo essas circunstâncias que não estavam previstas, quando é um reencontro deste tipo, se resolve logo, se resolve fácil, se resolve simplesmente, não é complicado. E o serviço não perece, o serviço não é prejudicado. Então, este é outro tipo de reencontro. Agora, neste outro tipo de reencontro, reencontro de serviço, pode acontecer um reencontro entre seres de uma consciência já desenvolvida, não? Como São Francisco e Santa Clara, e São João da Cruz e Santa Teresa, são reencontros já num outro nível, de seres que já estão trabalhados e já não estão mais misturando as situações humanas, normais, com as situações de serviço. Isso já é outro nível. Então, reencontro quer dizer muita coisa, não é tudo igual. Agora, os nossos encontros ou os nossos reencontros vão determinar a qualidade de um encontro futuro. Então, na oportunidade de um encontro, porque é uma oportunidade, não você encontrar um outro ser, isso é uma oportunidade, uma grande oportunidade de trabalho, uma grande oportunidade evolutiva. Dependendo do que for acontecendo ali, dependendo do que for sendo desenvolvido ali, vai ser o próximo reencontro desses seres. Nós, quando falamos assim, nós não estamos querendo dizer com isto que a gente vai se perpetuar aqui nesta terra encontrando as pessoas, né? Nós estamos falando isto num plano bem amplo, porque a lei do equilíbrio existe no universo. Então, estas coisas podem também funcionar até de um planeta para outro. Isto pode funcionar até em etapas nossas mais avançadas que aqui nesta Terra. Só que esta Terra é um planeta kármico material. Está dentro da lei do karma material. E outros planetas ou outros níveis de consciência estão dentro desta lei do equilíbrio, mas não em nível material, porque podem não ser mundos materiais. Mas é bom a gente estar preparado para estas coisas, para ir se preparando para encontros e a gente ver o que faz com eles, como os usa. Ou ir nos preparando para reencontros e também vemos como nos comportamos quando nos reencontramos. Quando existe amor, e se o amor surge, se o amor é assumido, se essa energia é assumida, todos os encontros são uma oportunidade. Ou para restaurar alguma coisa, ou para transformar alguma coisa, ou para ajustar alguma coisa, ou para a gente equilibrar um débito. Isto tudo é muito instrutivo. Mas a gente precisa ter esses encontros e esses reencontros em um nível um pouco mais elevado. Ver nisso mais uma oportunidade do que um fato comum, do que um fato ordinário. Isso é sempre uma oportunidade e a gente teria que ver como usa isto. E uma pessoa gostaria que a gente falasse sobre a cura, mas do ponto de vista da nossa abertura interior para a ajuda das hierarquias. Quando a gente diz, ninguém pode nos curar, mas só nós é que podemos nos curar, isso está se falando da nossa abertura para a cura. Porque se você não se abre para a cura, ela não se dá, você fica como está. Então você tem que se abrir para a cura. Então é só você que pode fazer isto. Ninguém pode se abrir para a cura por você. E mesmo que alguém queira curar você, não pode. Ele pode ser instrumento da cura. Mas se você se abriu para a cura, se você não se abriu, nem Cristo pode curar. Porque é fora da lei. E se ele é Cristo, ele deve estar dentro da lei. Por isso que ele disse, a tua fé te curou. Porque se você não quer, nem ele pode te curar. O princípio é você querer. O princípio é você se curar. Aí então acontecem as coisas. Começam a acontecer as coisas. Aí as coisas começam a se mover. E vão se mover da forma correta. Porque o que é a nossa cura? A nossa cura é um ato de equilíbrio. Quem é que precisa de cura? É quem não está harmonizado, quem não está equilibrado, quem não está alinhado. Então, a cura vai acontecer, se você quiser. A cura vai acontecer, porque todo o universo é organizado. Tudo é organizado. Então, tudo que está neste universo está destinado a ser curado em diferentes graus. Mas para isso nós precisamos querer. Quando nós queremos, nós vamos ter as ajudas que forem necessárias. Até um certo ponto, nós temos certas energias, certas reservas de energias. Até certo ponto, nós temos uma luz interior que pode participar deste assunto. Mas em certos casos, essa nossa luz interior pode, a uma certa altura, se juntar com a luz da hierarquia. Pode haver aí, a propósito da nossa cura, uma união de luzes. Então, não existe isto de nós não podermos ser curados. Porque se aí entra a luz da hierarquia, ou se aí entra a vontade superior, tudo é possível, não há o que não seja possível. Mas nestas coisas, nós temos que, por um lado, levar em conta que somos um ser interior, um ser consciente interior. E, por outro lado, teríamos que entregar a nós mesmos, não? A uma realidade maior. E esse equilíbrio que faz a cura. Essa realidade maior não vai se mover se nós não fizermos a nossa parte. E a nossa parte precisa ser feita para o resto acontecer. E nós vamos fazendo uma aprendizagem nisto. Nós vamos fazendo uma aprendizagem. À medida que somos curados, à medida que buscamos a cura, nós vamos compreendendo realmente à medida que vamos sendo curados. Temos sempre uma cura a ser feita. Então, à medida que vamos sendo curados, vamos compreendendo mais. Uma pessoa pergunta: por que eu sofro tanto vendo alguém sofrendo? E por que um sofrimento alheio nos faz sofrer? É porque a humanidade é una, nós somos um único ser. Então, num certo nível nosso, nós vamos encontrando esta unidade e aí encontramos o sofrimento. Encontramos o sofrimento alheio, encontramos o sofrimento da humanidade, encontramos o sofrimento do planeta. Isso vai por graus. Como auxiliar os animais em tempos caóticos? Na Ásia, um pouco antes do tsunami acontecer, das ondas subirem e arrasarem tudo, uns dias antes os animais começaram a subir para as montanhas. Os animais percebem isso muito mais do que o ser humano. Então, os animais começaram a se retirar. Então, esse reino tem os seus regedores. Se não tivesse os seus regedores, já teria desaparecido, porque o homem já teria acabado com ele. Então, este reino tem os seus regedores. E esse reino também tem um karma. Se esse reino está, de uma certa forma, submetido ao reino humano, é porque este reino também tem um karma. Tem um karma a ser esgotado através do que o reino humano faz. Agora, aqueles que querem colaborar para este equilíbrio, primeiro deixar de comer carne. Aí vai colaborar com este equilíbrio, vai entrar num outro nível de relacionamento com este reino. E vocês vão notar que os animais percebem quando alguém come carne ou quando não come. Porque quando alguém não come carne, ele sabe, porque ele não sente muita vibração animal ali, ou ele sente uma vibração animal que é diferente daquele que come carne. Então o relacionamento vai mudar. Então vai haver não só um movimento nosso em direção aos animais, mas vai haver também um movimento dos animais em direção a nós. E aí vai haver uma reciprocidade que vai ajudar nesse equilíbrio planetário. Mas o princípio aí seria deixar de comer carne, deixar de participar desse assassínio que o homem está continuamente fazendo. E aqui uma pessoa pergunta se a raça Atlante foi a primeira em corpo físico. Não. A humanidade tomou corpo físico foi na Lemúria, na raça lemuriana. A humanidade, nas etapas anteriores, não estava no plano físico. Estava nos planos sutis. Então, nas fases anteriores da Terra, antes da Lemúria, a humanidade estava em planos não materiais. Planos etéricos, em planos astrais, etc. E tinha outras formas também. Tinha outra organização. A humanidade tomou forma física, entrou em corpo físico, foi na Lemúria. Em corpos físicos bastante experimentais e bastante primitivos. E depois isto foi se apurando. E durante todo o período da Lemúria, a humanidade trabalhou o corpo físico. Durante a Lemúria, o corpo físico foi se transformando, houve uma grande transformação no corpo físico. E quando surgiu a humanidade na Atlântida, o corpo físico já estava desenvolvido. Aí a humanidade na Atlântida cuidou do corpo emocional astral. Aí durante a Atlântida foi formando esse corpo emocional astral, que era um corpo muito amorfo, era como uma mancha no plano astral, que não tinha muita individualidade. Enfim, era um astral de alguém que não tem muito controle de si no astral. Então isto foi se organizando na Atlântida. E quando a Atlântida terminou o seu ciclo, a humanidade já estava com o corpo astral definido. Cada um num grau, mas esse corpo já estava definido. Tanto assim que na Atlântida, quando a humanidade desencarnava, ela passava todo o período de desencarnado no plano astral, porque ela não dispunha de outro corpo para subir mais. Então ela passava desencarnada no astral. Agora, com o desaparecimento físico, não, da Atlântida, passaram para esta raça atual e para esta conjuntura de continentes atual. Como há muitos remanescentes da Lemúria e muitos remanescentes ainda da Atlântida no mundo de hoje, então restaram trechos de continentes ainda desses tempos. Então existem trechos de certos continentes que são restos da Lemúria, outros que são restos da Atlântida e outros que emergiram depois de todos esses anteriores cataclismos. Mas o homem tomou corpo físico, foi na Lemúria. Na Atlântida ele formou o corpo emocional astral e nesta raça ele está definindo o seu corpo mental para que ele possa ir se comunicando com níveis mais sutis de consciência. Este é o trabalho hoje. Agora, hoje, há muito corpo físico que ainda precisa ser trabalhado, há muito corpo emocional que ainda precisa ser trabalhado e muito corpo mental que também precisa ser trabalhado. Ou porque faltou trabalho nessas etapas anteriores, ou porque o indivíduo desgastou um destes corpos durante a sua trajetória. Houve um desgaste, então agora, antes dele fazer esta síntese para ele ficar lúcido num plano superior, ele eventualmente precisa estar trabalhando coisas que ele desgastou durante o trajeto, não? E que precisam ser restauradas ou precisam ser recuperadas ou resgatadas. Essa operação resgate, que existe muito claramente hoje, essa operação resgate cuida de todos esses tipos de resgate. Então, nós somos hoje uma humanidade que está sendo resgatada. Que está sendo resgatada desta situação de corpos na matéria, mental, emocional, etérica, física, resgatadas para um nível evolutivo num outro plano, num plano intuitivo ou num plano espiritual. Alguns estão trabalhando a evolução mental, outros já estão trabalhando a intuição e outros já estão muito firmes na evolução espiritual e trabalhando a evolução espiritual, o que é muito bom para a humanidade, porque aí muitos vão receber o reflexo desse trabalho espiritual.